Seja bem-vindo ao 16º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Evento realizado nas dependências do Dalonder Grande Hotel, promovido pelo Instituto Teste Pacit de Aplicações e Pesquisas Computacionais e pela Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves e transmitido pelas rádios Ponto de Vista e WM Digital. Tenham todos uma boa estada em nossa cidade e um ótimo evento.
Então, Felício, bem-vindo, obrigado pela colaboração e a coordenação é toda sua.
Obrigado, Valmir. Boa tarde a todos. Eu me chamo Felício Costa e sou da cidade de Uberaba, Minas Gerais. E, como disse o Valmir, nós estamos oferecendo a cidade de Uberaba também como candidato ao próximo encontro dos Vox. Mas o nosso assunto agora são os jogos acessíveis e os jogos online. Nós vamos convidar para compor a mesa o Thiago Borges. Ele que é coordenador do projeto Joga Vox, vai falar para a gente, fazer um balanço do projeto e também das perspectivas. O lançamento do Joga Vox Brasil, também com o Thiago. E logo após a apresentação do Thiago, nós temos um vídeo com o Felipe Gonçalves, que vai falar do Ponte Vox, onde você pode jogar com pessoas em lugares diferentes. Já, inclusive, foi dada uma prévia aqui pelo professor Antônio Borges. Em seguida, nós teremos o Wagner Maia apresentando o simulador de voo. Como ser piloto de avião sem sair de casa? Como projetar uma viagem para Uberaba, de avião, sendo o piloto desse avião sem sair de casa? Um assunto também muito interessante. Eu queria fazer, antes da gente começar aqui com o Thiago, uma pequena introdução, falando um pouco da importância dos jogos na vida das pessoas com deficiência visual. Olha, os jogos pedagógicos estão sendo usados pelos professores pelo Brasil afora, jogos muito interessantes e instrutivos. Os jogos que são jogados para entretenimento por nós adultos, você sabe que muitos de nós pulou fase, Nós pulamos fase porque toda criança joga o videogame, não é verdade? E a gente acabou, deficiente visual, ficando sem a oportunidade de jogar o nosso videogame. Mas os jogos acessíveis vieram resolver essa situação, vieram nos trazer uma oportunidade única de jogar. E eu digo o seguinte, olha, os jogos acessíveis, eles melhoram o seu raciocínio, o teu senso de direção, e a tua percepção. Então, nós temos disponível jogos que são incríveis, incríveis. Mas nós já estamos começando atrasado, eu não vou me alongar. Quero passar a palavra para o Thiago Borges, que já está aqui ao meu lado. Thiago, boa tarde.
Bem, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Borges. Estou trabalhando há algum tempo no projeto Joga Vox, desde aproximadamente 2011. E tem sido gratificante para mim trabalhar com esse projeto, em contato direto com os professores de vários estados, vários lugares, muita gente mandando e-mails para a gente, lá no NCE, na UFRJ. E hoje nós vamos apresentar o que seria o Joga Vox. Bem, para quem não conhece o Joga Vox, é uma ferramenta de criação interativa de jogos acessíveis a deficientes visuais. Pode ser utilizado em classes inclusivas e um professor com pouco treinamento em computação pode criar jogos de grande interesse. Tá dando para todo mundo me escutar? Tá legal o volume? Bem, primeiramente eu trouxe alguns jogos para apresentar hoje, mas antes da apresentação do que eu já tinha montado, enfim, eu me reuni com meu pai, o professor Antônio Borges, e ele teve a ideia de nós fazermos um jogo aqui no próprio hotel para provar que o JogaVox é um software muito fácil e muito rápido para construir jogos interessantes ainda por cima. Não só jogos simples, jogos sem graça, mas jogos legais, interessantes, e que um professor com pouco conhecimento em programação pode fazer sem maiores problemas. Bem, primeiramente, eu gostaria de mostrar o jogo Caixa dos Segredos, que é um jogo educacional, com o objetivo de fazer o letramento. Não sei se o certo seria letramento ou alfabetização. Se tiver alguém de pedagogia, pode dizer melhor, enfim. Letramento, né? Enfim. E é um jogo de sílabas, que a criança aprende a unir as sílabas. Meu pai está controlando a exibição lá atrás, no
J
do JogaVox. Eu gostaria de que colocasse agora para mim o jogo.
JogaVox, editor de jogos.
Para informar os amigos que estão nos acompanhando, versão, que a oficina estará sendo transmitida em www.virtualradio.com.br.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
Adivinhações, Pio Carlos.
Caixa dos Segredos, Lidiane Figueira.
Caixa dos Segredos, Lidiane Figueira. Caixa dos Segredos, Lidiane Figueira. Versão 1.0. Revisão Diago Borges.
Aperte Enter.
Vamos brincar de descobrir a palavra secreta? A dica é junte as primeiras sílabas de cada palavra. Vamos lá. Aperte Enter para começar.
Aperte Enter.
Fogo e camelo. Qual é a palavra?
Então, o objetivo desse jogo é juntar as primeiras sílabas das duas palavras. Então, nós temos a palavra fogo e a palavra camelo. Primeira sílaba da primeira palavra é fogo.
F. O.
E a segunda sílaba seria K.
C. A.
Aí aperta Enter.
Parabéns! Você acertou. A resposta certa é foca. Aperte Enter.
Pode apertar Enter.
Cama, pirão, vaca e rato. Qual é a palavra?
Então vamos ver se vocês acertam agora. Cama, pirão, vaca e rato.
Cama, pirão, vaca e rato. Qual é a palavra?
Ó, alguém falou aí. Capivara.
C-A-P-I-V-A.
Capivara.
Parabéns! Você acertou. A resposta certa é capivara. Aperte Enter.
Agora vamos ver o que vai acontecer se a gente errar a resposta.
Gato, sopa, livro e nariz. Qual é a palavra?
Certo seria gasolina, mas vou pedir para o meu pai errar essa resposta.
G-A-S-P-L-I. N, X.
Que pena, você errou. A resposta certa é gasolina. Aperte Enter.
Então, esse jogo vai encerrar agora. O mais interessante dele, que é um jogo simples, foi feito por uma professora lá do Rio de Janeiro, Lidiane, que é minha colega também no JogaVox, produz uns jogos bem interessantes. E que uma criança, numa fase de letramento, pode aprender brincando, né, jogando. Vou pedir para voltar para o...
Confirma fim.
S.
Fim do jogo. Aperte Enter.
Aí pode
opção,
deixar o JogaVox aberto.
Criar ou
J.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
Adivinhações. P. Carlos.
Volta lá no PPT, por favor. PPT. Bem... Um outro jogo muito interessante seria o jogo das capitais. O O que é o jogo das capitais? Foi um jogo desenvolvido pelos meus irmãos, que eu tenho dois irmãos menores, que é o Pedro e o Tomás, que estudam no Colégio Pedro II. Então, eles entendem um pouquinho de programação, mas não muita coisa. Eles têm 16 anos e tal, estão no Colégio Pedro II, enfim, e fizeram esse joguinho, que é um jogo muito interessante e gostaria de mostrar para os professores.
Descobrindo as capitais.
Informe o nome do jogo ou use as setas.
Desafio dos hinos, jogue.
É o segundo, descobrindo as capitais.
Descobrindo as capitais, jogue.
Aperte Enter.
Bem-vindo ao Jogo das Capitais. Aperte Enter para começar.
Só um instantinho. Percebam que esse é um jogo narrado. Diferentemente do primeiro, ele tem algumas coisas novas e depois a gente vai falar sobre isso.
Qual é a capital? Do Mato Grosso do Sul.
Pessoal, aí não sei se tem alguém do Mato Grosso do Sul. Qual seria a capital? Silêncio na plateia.
C-A-M-P-O-G-R-A-N-D.
Será que é Campo Grande?
Fantástico!
E aí toca o hino do estado, enfim. Coloca o outro.
Qual é a capital? Do Espírito Santo.
Será que é Vitória?
V.
I. T. O agudo. R. I. A.
Vocês estão bons
aí.
De geografia.
Continue assim.
Agora eu vou pedir pro meu pai errar um, só pra gente ver o que acontece.
Qual é a capital? Do Ceará.
Pessoal do Ceará, me desculpa, tá? Só para demonstrar.
D E
J
A N E I R O.
Essa não deu. Infelizmente, nessa rodada, você não pontuou.
Um detalhe interessante desse jogo é que em cada lugar, deixa ele terminar de falar.
Qual é a capital de Pernambuco?
O legal desse jogo é que em cada lugar é atribuída uma pontuação.
F. E.
Excelente!
Confirma fim.
F.
Pessoal do Espírito Santo. Lembrando, esses jogos todos estão no site do Joga Vox. E eles notaram que não tem o hino. Então, peço que vocês enviem para o meu e-mail, ou então vocês mesmos baixem o jogo e alterem o hino. Por quê? Porque o Joga Vox é um software livre, é aberto. Então, vocês podem alterar livremente, inclusive colocando coisas mais interessantes do que simplesmente a apresentação do estado e do hino. Pode colocar figuras, coisas interessantes sobre a cidade, que para o aluno é muito interessante conhecer coisas novas.
Alô, som. Pode, inclusive, colocar parte da história do estado, né? Data de fundação, né? Data de criação, enfim. Acho que dá para fazer um monte de coisa bacana, né, com essa possibilidade. E quando o aluno acerta a capital, você aprender mais algumas coisas com relação ao estado. Né? Prossiga.
Bem, esses dois primeiros jogos que foram apresentados são jogos com o roteiro. O que seria o roteiro? É um arquivo no formato TXT, em que o professor vai colocando algumas... que a gente chama de tags, né, que seriam a programação em si do jogo, E tem também os jogos que foram feitos com o ScriptVox, que é a linguagem de programação do DOSVox. Eu vou mostrar um jogo bem simples, feito com o ScriptVox. E depois da minha apresentação, vocês vão assistir a apresentação do Lucas Aribé, que fez o jogo FuteVox, que é um jogo bastante interessante e que usa a programação complexa através do ScriptVox. E o Lucas vai explicar um pouco mais sobre isso na palestra dele. Pedi para o meu pai colocar o pedra, papel ou tesoura.
J. Escolha uma pasta de jogos com as setas.
Lendas, pedra, papel ou tesoura contra computador.
Alguém já ouviu falar no jogo
Ensinando
pedra, papel ou tesoura?
O jogo pedra, papel e tesoura. Antônio Borges e Olivia Dornelles. Versão 1.0.
Aperte Enter.
Então, o objetivo desse jogo é... Na verdade, ele é o seguinte. Você joga contra o computador. Então, se você escolher, por exemplo, a pedra e o computador escolher o papel embrulha a pedra. Se você escolher o papel e o computador escolher a tesoura corta o papel. Mas isso tem a explicação no início do jogo.
Pedra, papel ou tesoura, também conhecido por John Kenpo, é um jogo para duas pessoas e que se joga com as mãos. Você usa sua mão para representar o objeto que você escolheu. Mão fechada quer dizer pedra. Mão esticada com os dedos juntos quer dizer papel. E mão com o dedo indicador e o médio esticados em V e os outros dedos dobrados quer dizer tesouro. E aí é o seguinte: pedra quebra tesoura. Tesoura corta papel. Papel embrulha pedra. E aí a gente sabe quem ganhou. Se os dois colocarem o mesmo objeto, dá empate. Mas jogando você vai entender melhor. Vamos lá? Qual a sua escolha? Pedra, papel ou tesoura?
E aí, pessoal, vamos escolher o quê? Levanta a mão quem acha que devemos escolher pedra, por favor. Quem acha que devemos escolher papel? Tesoura. Tá bem
equilibrado. P-A-P-E-L.
Papel.
O computador sorteia para ele...
Aperta o Enter.
Pedra.
Você ganha porque...
Papel.
Destrói.
Pedra.
Como o papel embrulha a pedra, então nós ganhamos da máquina nessa rodada.
Quer jogar novamente? Aperte S para sim, N para não.
Se vocês quiserem jogar mais, só baixar esse jogo, ele está no site do JogaVox. No final eu vou colocar para vocês.
Tchau, até a próxima.
Bem.
Opção, jogar, criar ou editar.
Agora eu vou apresentar para vocês um jogo que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fiz 30 minutos antes dessa apresentação. Eu e meu pai sentamos naquela bancadinha que fica logo ao lado aqui do teatro, do local onde nós estamos. E fizemos
um
pequeno roteiro.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
Adivinhações, Pim Carlos.
Isso é para desmistificar...
Conhecendo Bento Gonçalves.
Esse jogo que nós fizemos agora, tem 30 minutos atrás... É para desmistificar a ideia de que os jogos são difíceis de serem construídos. Quer dizer, a gente faz um jogo em pouco tempo e é um jogo interessante que depois pode ser complementado. Por exemplo, a gente fez aqui um jogo conhecendo Bento Gonçalves, que o pessoal de Bento Gonçalves pode aproveitar e criar em cima dele, colocando pontos turísticos, colocando informações interessantes. Então, por favor.
Conhecendo Bento Gonçalves. Tiago Borges. Versão 1.0.
Aperte Enter.
Bem-vindo ao jogo Conhecendo Bento Gonçalves. O objetivo deste jogo é conhecer 3 pontos turísticos. Estes pontos turísticos serão escolhidos pelo jogador. Este jogo foi construído 30 minutos antes desta palestra, para mostrar como é fácil criar um jogo com JogaVox. Aperte Enter para continuar. Digite a opção para onde você deseja ir. A. Hotel da Lunder. B. Vinícola. C. Maria Fumaça. D. Fim do jogo.
Então, vamos botar o Hotel da Lunder, por exemplo. Pessoal quer Maria Fumaça. conhecendo essa música?
Bem-vindo ao Hotel da Lunder. Aqui está sendo realizado o 16º Encontro Nacional de Usuários de Dosvox. Você é muito bem-vindo. Aqui se fazem novos amigos e se adquire muito conhecimento nas palestras e oficinas. Aperte Enter. Digite a opção para onde você deseja ir.
Só um instantinho.
A. Hotel da Lunder. B. Vinícolas. C. Maria Fumaça. D. Fim do jogo.
Vocês perceberam que tocou uma música antes no Hotel da Lunder? É, essa música foi gravada antes dessa palestra. Foi a música que a Suzy cantou. E tem o iniciozinho do pessoal tocando. Depois tem a música dela gravada, que a gente gravou com um gravadorzinho que a gente comprou aqui fora. No pessoal aqui que está vendendo os equipamentos. Então, acho que o pessoal está querendo na Maria Fumaça.
Sim.
Bem-vindo a Maria Fumaça de Bento Gonçalves. Aqui você faz um belo passeio. Que tal pararmos numa das fábricas? Pelo que soube, aqui próximo temos a Todestine e a Tramontina, mas como sou do Rio de Janeiro, talvez eu precise de um guia turístico para conhecer os lugares fantásticos aqui de Bento. Aperte Enter para continuar.
Bem,
digite a opção para onde você deseja ir. Digite a opção para onde você deseja ir.
Esse lugar, por enquanto...
A. Hotel da Lunder. B. Vinícolas. C. Maria Fumaça. D. Fim do jogo.
Esse lugar, por enquanto, eu deixei em branco para vocês depois construírem em cima. Colocar a imagem da Maria Fumaça, o som... Enfim, se alguém foi na Maria Fumaça e tirou foto, pode colocar a foto no jogo.
Thiago, dá para, em vez de colocar
obrigado
esse texto jogar, que vocês colocaram, um
sugiro
arquivo...
que você crie novos lugares
em MP3. Turísticos.
Repita, por favor, que pessoal...
Eu fiz a pergunta a ele o seguinte, se no lugar desse texto que foi colocado no jogo, se é possível inserir um arquivo em MP3.
Perfeitamente. A gente pode substituir o texto, quer dizer, o do JogaVox ele tem uma opção de fala texto igual a não. Então a gente inibe o sintetizador de voz que está instalado na máquina, VoiceApp, e colocamos os arquivos MP3 para tocar exatamente naqueles slides que estão sendo exibidos na tela. Então, por exemplo, no jogo das capitais, que a gente mostrou agora há pouco, o texto foi substituído pelas gravações feitas pelo Tomás, que é o meu irmão, e entrou no lugar. Então entrou a voz humana no lugar da voz sintetizada, que pode ser uma voz gravada, né? Pode ser alguém narrando o jogo, ou uma música, enfim, qualquer coisa que... Isso aí depende muito do jogo. Bem, vou pedir para passar o slide. Aí eu estou mostrando meu estudo de caso, da minha monografia da pós-graduação lá da UFRJ, que foi a produção de jogos pedagógicos com o sistema JogaVox por professores em classes inclusivas. Pode passar. Durante esse processo do meu trabalho no projeto, nós construímos um site. E esse site tem o download gratuito do software e o manual do sistema, onde o pessoal pode aprender a usar o JogaVox. Então, tem também esses jogos que vocês viram agora, e outros também, né? Tem as orientações metodológicas e pedagógicas, que são as videoaulas e audioaulas, além dos manuais, enfim. Pode passar. Mas por que a gente pensou em jogos para deficientes visuais? Sabemos que a legislação atual obriga as escolas a incluir alunos com deficiência. E essas escolas têm a dificuldade em capacitar os professores para receber esses alunos. O que acontece? A consequência disso é que o aluno não absorve aquele conteúdo que o professor está tentando passar para ele. Então, uma forma de melhorarmos isso é através dos games educativos, ou jogos educativos. Por quê? Porque jogar é divertido. A criança, o adolescente, ou até o adulto mesmo, aprende brincando. Pode passar? Então, aqui temos algumas alterações que nós fizemos até então no sistema. Tá? No início, os jogos eram criados pelos... até hoje, na verdade, são criados pelos próprios professores, através de preenchimento de formulários. Mas os professores tiveram muita dificuldade nessa questão de preencher formulários. Era como se fosse montar um PowerPoint dentro do DOSVox. Só que isso se apresentou muito complexo. E aí a nossa ideia, num segundo momento, foi criar um roteiro. O que seria esse roteiro? É um arquivo TXT, como eu falei anteriormente, em que o professor digita, ele pode digitar no EdVox, pode digitar no bloco de notas, e posteriormente importar esse roteiro para o JogaVox, inserindo figuras, inserindo mídias, que seriam áudios, enfim. E essa versão com a criação do roteiro se mostrou mais acessível para professores cegos. Eu tive uma experiência com uma professora cega, chamada Elizabeth Canejo, que criou um jogo muito interessante chamado Pegadinhas da Língua Portuguesa. Depois, voltando aqui ao que eu estava falando, quem quiser, só entrar no site do JogaVox, baixar esse jogo. Ele já, na verdade, esse jogo já vem com o DOSVox 4.5, e a pessoa pode jogar ali, enfim. Quer falar alguma coisa? E a terceira versão, que é a versão que a gente está trabalhando em cima, são os scripts de controle. O que seriam os scripts de controle? É o ScriptVox, que pode ser inserido, né, a programação, e toda essa programação ela é colocada para o JogaVox. Então o JogaVox faz jogos muito interessantes, como é o exemplo do jogo do meu amigo aqui, que está na mesa aqui ao meu lado, Lucas. Pode passar. Então eu coloquei aqui a tela de um roteiro criado por uma professora deficiente visual, e logo a seguir eu coloquei uma tela... Pode passar para outra? Coloquei uma tela criada por um jogo de um professor que enxerga. Exatamente a mesma coisa, não tem diferenciação. A única diferença é que o professor que enxerga fez o jogo através do TXT, do bloco de notas, e a professora que não enxerga fez através do EdVox. Aqui eu mostro um slide de um jogo de história, que esse professor de história, que é o Jean, ele criou figuras, ele é desenhista, então é um jogo muito legal. Se vocês quiserem depois baixar esses jogos de história, temos no site também. Agora a gente vai falar sobre o estado atual do projeto. Até o momento foram publicados 20 jogos no site, tá? Esse número ainda é pouco, mas acreditamos que esse número vai aumentar significativamente através dos cursos à distância. O que são esses cursos à distância? Hoje existe um curso aberto, que é o MOOC. Não sei se foi falado ontem, acho que foi mostrado o vídeo do Alexandre Bento na palestra do TecnoAssist. E esse curso é aberto. Qualquer um pode chegar lá, se cadastrar, entrar, e aí vai ter acesso às videoaulas, vai ter acesso aos manuais e também aos jogos. Então, aqui eu estou falando dos trabalhos futuros. O que a gente deseja é que o JogaVox ele permita a integração de outros formatos de figuras, de imagem, né? E também vídeos, né? Que você possa conseguir colocar um MP4, conseguir colocar um AVI, conseguir colocar enfim, qualquer formato de vídeo, inserir no JogaVox, e aí a gente pode fazer jogos muito interessantes. Também a melhoria no roteiro, no formulário de edição, e a formação de uma equipe multidisciplinar, que os professores consigam produzir jogos de grande interesse. E além da capacitação de professores através desse curso do MOOC. Bem, aqui os meus contatos. Meu e-mail é thiago.dosvox@gmail.com e o site seria intervox.nce.ufrj.br/jogavox. Se vocês quiserem assistir às videoaulas do JogaVox, as últimas que foram feitas agora, basta entrar no YouTube e digitar a palavra JogaVox, que tem algumas videoaulas que eu fiz, tem 2 semanas aproximadamente, que são as mesmas videoaulas do curso TecnoAssist. Bem, eu não vou me estender muito, porque agora temos a palestra do nosso amigo Lucas. Agradeço a atenção de vocês. Desculpe ter corrido por causa do tempo, tem mais 2 colegas para falar hoje. E muito obrigado.
DOSVox, o que você deseja?
Obrigado, Thiago. Eu queria fazer aqui uma correção. Quando eu abri a mesa, eu não citei aqui o Lucas Aribé, que é locutor esportivo e vereador. Está aqui ao meu lado, né, Lucas? Na cidade de Aracaju, Lucas? Exatamente. É, locutor esportivo e vereador na cidade de Aracaju, né? Mas aqui na programação, Thiago, nós ainda temos um vídeo do Felipe Gonçalves, né, que fala do Ponte Vox. Nós vamos exibi-lo ou não?
Sim, eu acho que começou às 3h20, tem mais 5 minutos, aí acho que dá para exibir o vídeo.
O Ponte Vox, o professor falava ontem sobre ele na abertura das palestras, né? As possibilidades de se jogar online, e fez uma pequena demonstração, e a gente vai rever esse vídeo agora, creio eu que na íntegra, né? Para poder a gente passar depois a palavra ao prezado colega aqui, o Lucas Aribé, né, que vai apresentar o Futevox, que deve ser um jogo muito interessante, não é isso? Então vamos ao vídeo do Felipe Gonçalves.
Editor de jogos educacionais.
Futevox, plataforma de jogos online. Felipe Gonçalves, NCEUFRJ, apresentação para o encontro dos Vox 2013, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
Olá, gente, meu nome é Felipe Gonçalves, eu sou estagiário aqui do professor Antônio Borges e estou trabalhando com ele nesse projeto do Joga Vox Brasil. A gente está desenvolvendo algumas ferramentas para facilitar a comunicação entre computadores. É nosso objetivo, e a gente está caminhando a alcançá-lo, é conseguir criar jogos multiusuários. Esses jogos multiusuários poderão ser jogados de lugares distintos, eu na minha casa e um outro usuário na casa dele. Hoje a gente consegue fazer essa comunicação fácil sabendo como me comunicar com outra pessoa. Na verdade, eu preciso saber o endereço da outra pessoa. Eu preciso direcionar com quem eu estou me comunicando, né? Hoje nós temos a seguinte forma de comunicação. Nós temos duas pessoas, uma em cada casa, uma em cada lugar. E se eu souber o endereço dessa pessoa, o endereço de IP, eu consigo criar essa comunicação facilmente. Abrir um canal entre elas, pela internet. Esse canal pode ser criado de diversas maneiras, inclusive com ScriptVox, que é a linguagem de programação dos Vox, né? Aí, para demonstrar isso daqui, a gente vai mostrar um programa feito por um amigo nosso aqui também, que trabalha com a gente. O nome dele é Alexandre, vocês vão conhecer ele também. E vamos demonstrar aqui como é fácil fazer uma coisa dessas, sabendo o endereço de cada pessoa, ou ela estando na mesma rede, no mesmo lugar. Então, o problema hoje é que as pessoas têm redes dentro de casa. Eu não tenho simplesmente um computador se comunicando ao outro. Dentro da casa de uma pessoa, eu tenho uma rede interna. Eu tenho uma rede criada somente com a internet que chega nela. Algo mais ou menos desse tipo. Aqui chega a internet, o sinal de internet. Ao invés de eu ter o sinal de internet ligado a um computador, eu tenho um sinal de internet ligado a um roteador que tem um endereço, e esse roteador distribui a internet para vários computadores, onde cada um desses computadores tem um endereço para esse roteador. Então, esse endereço desse computador não pode ser visto por esse computador que está fora da rede dele. E isso é um problema, porque não temos como se comunicar esse computador interno com esse computador que está externo. A alternativa para esse problema foi criar uma estrutura externa, que a gente chamou de ponte. Então, a comunicação não é feita de um computador para outro. Toda a comunicação passa por essa ponte. Então, o nosso desenho fica mais ou menos assim. Vamos imaginar duas casas, né? A casa A e a casa B. O primeiro computador da casa A quer se ligar ao primeiro computador da casa B. Ele manda uma solicitação para o roteador, O roteador manda uma solicitação para a ponte. A ponte interpreta aquela solicitação e redireciona para onde o primeiro computador pediu. No nosso caso, ele vai mandar para a rede da casa B, e a rede da casa B vai redirecionar para o primeiro computador da casa B. Então, toda comunicação, quando é feita, ela passa pela ponte que está aqui na UFRJ. E o meu trabalho em específico é em cima dessa ponte. A gente está desenvolvendo essa ponte, fazendo os últimos testes, alguns testes, para deixar essa ponte no ar, que vai ficar aqui na UFRJ. Vou falar um pouquinho mais da ponte, né? A ponte, no caso, todos os usuários que tentarem se conectar à ponte vão ter que ter um login e uma senha. Eles vão ter que ter um registro na nossa ponte. Isso serve para que a nossa ponte não seja utilizada para ficar engarrafando e gastando o tráfego de internet da UFRJ. Todo cliente, então, quando tenta se conectar, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma autenticação na ponte. Eu sou uma pessoa e quero servir um jogo. Eu tenho esse poder de servir um jogo. Eu quero jogar com um amigo meu. Eu entro, me autentico na ponte e peço para a ponte. Posso servir esse jogo? Ela vai me dar uma resposta positiva ou negativa. E, a partir daquele momento, o meu jogo fica registrado na ponte. As próximas pessoas que entrarem ali vão conseguir ver o meu jogo como no ar, né? Como funcionando. E se a pessoa tentar entrar no meu jogo, a ponte me avisa: ó, o usuário Antônio está tentando entrar no seu jogo, pode? E eu dou uma resposta para ela e assim segue toda a comunicação. Eu falo com a ponte fala com o meu cliente. O cliente fala com a ponte e a ponte fala com o meu jogo. E assim vai até o jogo acabar. Uma das questões mais importantes da ponte é a segurança. A gente quer manter uma coisa bem segura para os nossos usuários. E, ao mesmo tempo que tem que ser segura, nós queremos deixar fácil a criação de novos jogos e essa comunicação não ser uma coisa trabalhosa. Algo muito simples que possa ser feito com o JogaVox ou com o ScriptVox. Finalizando, nosso desenvolvimento está progredindo e esperamos que até junho do ano que vem o JogaVox Brasil já esteja funcionando e todos os usuários possam desfrutar dele.
Sistema das Vox, versão 4.5.
Nós vamos mostrar mais um vídeo de um
Núcleo
minutinho.
De computação eletrônica da UFRJ.
Onde você vai poder ouvir, né, duas pessoas jogando em computadores diferentes nesse sistema, né, uma jogando contra a outra, utilizando o Ponte Vox.
Uma demonstração do jogo multiusuário, sem usar a ponte, conexão direta, para vocês verem como é que funciona. A nossa amiga Luísa vai ajudar aqui.
Multiservidor ativo, esperando dois clientes. Meu IP, 146, 164, 39, 48. Tentando conexão. O que conexão?
Você é o cliente. Quero o senhor?
Você é o cliente 2. Qual o seu nome? Duas pessoas conectadas. Jogo iniciado.
É maior.
É maior.
Ganhou, Luísa?
Ganhei. Foi super rápido agora.
Foi.
Então, pessoal, finalizando. O mais legal da ponte é isso. É que uma pessoa pode jogar numa máquina e uma pessoa em outro lugar, completamente diferente, joga numa outra máquina, uma contra a outra. Então, depois eu queria desafiar até o nosso colega Lucas a jogar. De repente ele em Aracaju, eu no Rio de Janeiro, a gente jogando um contra o outro. Seria legal, né, Lucas?
Com certeza.
Vou passar a palavra agora para o meu colega, que vai apresentar o jogo futebol.
Antes de passar a palavra para o Lucas, eu queria fazer aqui uma consideração que eu acho muito importante, né? 26 anos atrás, nascia a minha filha Juliana, e nasceu com deficiência visual. Juliana, quando tinha 3 aninhos, ela já tinha um Dosvox nas mãos. Aprendeu a jogar, aprendeu a digitar, sempre utilizou o computador, sempre utilizou o Dosvox pela vida inteira. Foi um esforço grande na época que nós fizemos para que ela tivesse essa acessibilidade. E o resultado, Juliana com 26 anos hoje, já passou em 2 concursos federais, né? Eis que esse é um resultado efetivo do que o Dosvox fez de bom e de positivo na vida das pessoas pelo Brasil afora. Uma coisa muito importante. Uma outra coisa rápida que eu queria contar para vocês, eu jogava um jogo chamado Tecnoshock. Esse jogo é o seguinte, é um prédio imenso que você tem que sair lá do primeiro andar, lá do subsolo, e ir lutando com os robôs até você chegar no topo do prédio, pegar um avião e ir embora, né? Então são várias fases, um jogo de muito movimento, um jogo muito louco, difícil. Eu consegui chegar lá. Mas assim, ó, um dia eu estava jogando de madrugada, eu não tinha chegado nessa fase ainda. Concentradíssimo jogando, de repente eu senti uma pessoa se aproximando de mim, andando assim, ó, toque, 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 toque. Aquilo me deu um arrepio e de repente aquela pessoa falou assim para mim, boa noite. E bateu na cabeça do jogador, ou seja, da minha cabeça com uma coisa, pá. Olha, eu quase morri de susto. Não era ninguém, era o jogo. Era o jogo. Foi uma coisa terrível. Mas enfim, eu recomendo todos esses jogos que vocês ouviram aqui, são jogos novos e pedagógicos, né? Para os professores, para quem trabalha com criança, enfim. E os jogos mais quentes, né? Para que a gente possa aguçar a nossa sensibilidade. Vou passar a palavra para o Lucas Alibé, que vai falar do Futevox, futebol que é uma paixão nacional. Né, Lucas? Boa tarde.
Alô, alô? Boa tarde. Está me ouvindo bem aí? Boa tarde, gente. Para mim é uma satisfação estar aqui falando pela primeira vez com o palestrante do Encontro dos Vox. Eu que já participei de 4 ou 5, né? Então, me sinto realmente muito orgulhoso de hoje estar ocupando aqui a mesa para apresentar para vocês esse jogo. Inicialmente, eu quero parabenizar todos os organizadores do evento. Mais uma vez, Encontro dos Vox, sucesso total. Estou muito feliz aqui nessa cidade muito querida, Bento Gonçalves. Gostei muito daqui, não conhecia. E realmente esse encontro está sendo histórico, eu creio que para todos nós. Diante de tantas novidades, e para nós que somos usuários desse sistema e acompanhamos, como é no meu caso, há mais de 15 anos que eu utilizo o Dosvox, e cada atualização é realmente uma conquista enorme para todas as pessoas com deficiência visual que usufruem desse sistema fantástico que é o nosso sistema, sistema brasileiro, e aí a honra de nascermos nesse país, que é um país abençoado por Deus, né? Bom, minha gente, falar um pouco de mim para vocês, para quem não me conhece ainda. Eu sou jornalista formado, eu tenho um curso técnico em radialismo, sou pós-graduado em comunicação e novas tecnologias, sou músico desde pequeno, canto só por hobby, né? Eu acho que tocar, eu sei tocar bem, mas cantar não. Mas enfim, é minha opinião. E no caso, eu trabalhei como professor de informática já na Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe, a Devise, há 7 anos atrás, e também trabalhei na Secretaria de Educação do Estado, na Divisão de Educação Especial, onde eu lecionava informática, no caso o Dosvox e o NVDA, e o sistema Braille. Em 2011, eu fiz aquele curso de Python, de programação. Então, eu comecei a lidar um pouquinho com programação. Na verdade, como curiosidade, porque eu não era da área, né? Eu nunca fiz a graduação em ciência da computação, enfim. Mas arrisquei, ousei encarar a programação, mesmo sem tanto conhecimento. E esse curso de programação Python me ajudou muito e me motivou também a realizar um sonho. Qual era o meu sonho? Bom, como eu já utilizava o DOSVox e conhecia, como diz na gíria, de cabo a rabo, né? Eu pensava assim, será que um dia eu vou poder contribuir com a comunidade DOSVox, criando algum programa, um jogo, enfim. Isso começou a rodar na minha cabeça, e aí eu comecei a estudar concomitantemente ao Python, eu estudei o ScriptVox, o 5.1, lendo o próprio manual que vem na pastazinha, né, dos manuais do DOSVox. Então eu comecei a estudar, a bater cabeça, tentei criar alguma coisa, vai para lá, vai para cá. E depois que eu entendi bem a programação, bem que se entenda, né, que eu achava que sabia muita coisa, eu passei a estudar o 6.0 quando foi atualizado. E aí, meus amigos, começou a minha tentativa de criar um jogo de futebol. Por quê? Bom, acredito que muitos de vocês aqui gostam também dos audiogames, não é verdade? Nós gostamos de audiogames. Então, eu jogo lá em casa o jogo de corrida, né? Esse que o companheiro falou aqui também, já tentei jogar e já me mataram várias vezes. Aquele dos ovinhos, né? De caçar os ovos, eu também jogo. Enfim, vários. Mas jogo de futebol, eu só jogava aqueles online, né? Os gerenciadores de futebol, para quem conhece o Soccer Manager, né? E assim por diante. Mas nunca tive a oportunidade de ter um jogo, mesmo com a interação com o computador, como se fosse um jogo nativo do DOSVox. E aí eu comecei a estudar, a tentar criar o jogo. Então eu fui fazendo, mesmo com os meus parcos conhecimentos, fazia um pouquinho, escrevia, testava, e aí pensava, bom, como é que eu vou fazer para que as pessoas entendam os lances do futebol? A gente tem falta, pênalti, escanteio, tiro de meta, né? Passe longo, passe curto, chute para fora, na trave, o goleiro defende, enfim, são tantas coisas, impedimento, não é verdade? Tudo isso acontece no futebol, e eu digo, bom, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso criar isso daí? Aí vejam só, a ideia inicial, para que a gente possa conhecer o jogo daqui a pouco, é o seguinte, nós vamos pensar em um estádio, né? Como se fosse uma reta. Você tem uma reta, uma escala que vai de 0 a 110, que é o tamanho do campo de futebol, né? O tamanho oficial é de 110 por 75, se não me engano. Então a gente tem uma escala que vai de 0 a 110 e os jogadores se posicionam em algumas casas dessa escala. Então, por exemplo, eu tenho um jogador na casa 20, na casa 23, na casa 50, na casa 89, 95. Então eu vou ter 11 de um lado e 11 do outro. O computador escolhe os jogadores dele e a gente escolhe o nosso, né? Agora, o que foi que eu pensei? Se fosse assim, cada jogador ocupando uma casa, nós teríamos 22 casas ocupadas e o restante sem, né? Sem ninguém. Então, para que o jogo não ficasse muito monótono, muito chato, eu fiz o seguinte, cada jogador ocupa 3 casas. Ou seja, uma antes e uma depois. Vamos supor que eu quero colocar um jogador na casa 5. Então eu vou ter casa 4, 5 e 6. Se eu quero pôr outro na casa 20, eu vou ter casa 19, 20 e 21. E assim por diante. E o computador? Como é que o computador vai escolher? Inicialmente eu fiz o seguinte. em função da tática que eu escolher, se eu quero jogar defensivo, ofensivo, muito ofensivo, retranca e normal, essas são as 5 táticas iniciais que a gente traz na versão 1.0. Então, em função do que eu escolher, o computador vai se arrumar. A gente já fez uma tática padrão, né? Em função da nossa. E aí o jogo vai rolando, nós temos o controle de tempo. Na verdade, não é um tempo, mas sim a quantidade de jogadas, de lances da partida. São 45 de cada tempo, né? Assim como é no futebol. Então, se eu tocar a bola uma vez, conta um lance. Se eu chutar para fora, conta outro lance. Se houver um drible, conta outro lance. E assim até os 45 do primeiro tempo, 45 do segundo tempo. Durante o jogo, nós podemos trocar a tática. Se eu estou defensivo e eu quiser passar a ser ofensivo, eu posso trocar. Isso não tem limite, né? Quando a bola para, você troca. Quando vai cobrar uma falta, você pode trocar também de posição. E assim por diante. Bom, então o nosso jogo, ele traz duas opções. A primeira é para a gente testar e conhecer um pouco o funcionamento do jogo, né? Como é que o computador vai funcionando? Como é que a gente acompanha o ritmo do jogo? Ele é todo simulado através de sorteios. Por exemplo, se eu quiser chutar, o computador vai simular o meu chute. Se vai ser forte, se vai ser fraco, né? Se eu quiser tocar para frente, o computador vai controlar se vai ser um passe curto, um passe longo. E assim por diante. O lado que eu vou chutar, se vai ser na esquerda, no meio ou na direita. Se a zaga, né, vai cortar a bola ou não. Se a bola vai para escanteio, para tiro de meta. Se vai ser impedimento ou não. Tudo isso. Se vai ser falta, pênalti. Nós só não temos, até agora, a cobrança de lateral. Né? Por que não temos lateral? Porque o jogo é basicamente retilíneo, né? Como eu falei. Ele acontece nessa escala de 0 a 110. Então, o meio de campo, portanto, é na casa 55, né? Que é a metade da escala. Vamos fazer o seguinte, vou deixar de lero-lero e vamos botar para a gente conhecer um pouquinho do Futevox versão 1.0. Por enquanto...
Futevox 1.0, jogo de futebol do Dosvox. Autor, Lucas Aribea Alves. Pressione uma tecla para iniciar o jogo.
Bom, então aqui, se eu pressionar qualquer tecla, ele vai para o jogo. Mas se eu pressionar a letra T, ele vai para a função de teste, né? Que é aquela função que o programa, ele vai explicando cada lance, né? Vocês vão ver. Vamos na função de teste, professor.
Iniciando testes. Digite a letra correspondente à tática desejada, F1 ajuda.
Então, vamos lá. Eu vou escolher agora qual é a tática que eu vou utilizar. Ah, eu não sei quais são as táticas, né? Ele pediu para eu digitar a letra, eu não sei quais são as
R
letras.
R retranca. D defensiva. N normal. U ofensiva. M muito ofensiva. Digite a letra correspondente à tática desejada, F1 ajuda.
Então é bem fácil de decorar, né, gente? R retranca, D defensiva, N normal, O ofensiva e M muito ofensiva. Qual é a tática que vocês querem que eu... O?
O.
O. Você definiu a tática ofensiva. Confirma.
S.
S. Tática atualizada. Quem joga, J ou C?
Bom, aí ele pergunta, como a gente vai testar o jogo, a gente vai conhecer. Ele perguntou, quem joga? J, que é o jogador, ou C, que é o computador? Quem vai iniciar? Vamos botar o J, né? Para ser a gente.
J. Qual o estado?
Qual o estado? Atenção, hein? Qual o estado do jogo? Seria qual a situação do jogo? Se é um pontapé inicial, se é um estado normal, né? O jogo transcorrente normalmente, se é uma cobrança de tiro de meta, se é um escanteio, se é uma falta, um impedimento. A gente digita o nome do estado que eu quero. Então vamos colocar aí, pontapé inicial.
P-O-N-T-A-P é agudo. I-N-I-C-I-A-L.
Qual a posição da bola? 0, 110?
Bom, qual a posição da bola? De 0 a 110. 55, que é o meio de campo, né? E agora, jogador, vamos lá.
Estado igual pontapé inicial. Aperte Enter. Bola no meio de campo. 55 metros. A partida vai rolar. Escolha pela letra, ataque, chute ou recuo.
Então vamos lá. Vai começar o jogo, eu tenho três opções. Se eu quiser atacar, seria um passe para frente, né? Eu vou tocar para, vou tentar tocar a bola para um companheiro. Se eu quiser recuar, eu vou tocar para um companheiro que está atrás. E se eu quiser chutar, no caso seria dar um chutão para frente, né? Para tentar fazer um lançamento, alguma coisa, eu aperto a letra C. E aí, o que é que eu faço?
R.
Jogador, estado igual recuo. Aperte Enter. 43 metros. Você continua com a bola. Jogue.
Olha, no caso aí eu dei sorte, né? Eu dei sorte que o recuo parou em algum jogador nosso. A bola está com a gente. Então vamos para frente, né? Vamos dar um A.
...91 metros. Chutou fraco e a bola agora é minha. Computador, estado 64 metros. Vou tentar driblar em velocidade. Computador. Driblei você com violência. Falta. Jogador, estado igual cobrança de falta.
Olha, é falta pra gente,
você,
hein?
Você vai cobrar a falta. Escolha pela letra, ataque, chute ou recuo.
Bom, aí, professor, vamos mostrar o seguinte. Se eu quiser saber em que posição eu estou, né? Que eu, não sei, de repente eu me perdi e tal. Eu quero saber a bola, onde é que ela está, o estado, né? Informações do jogo, placar.
E, por favor, responda A.
Nesse caso aí, R,
você vai cobrar a falta. Escolha pela letra.
Nesse
ataque,
caso ele não dá opção, né? Porque aí é uma cobrança de falta. Mas durante o jogo a gente pode saber essas informações. Vamos cobrar essa falta aí? Vamos dar um C.
C.
Jogador, estado igual chute. Jogador, estado igual chute a gol. Você chutou no meio do gol. Computador, estado igual desvio da zaga. Minha zaga bloqueou seu ataque.
Que pena.
Computador, estado igual normal. 61 metros. Vou seguindo com a bola.
Computador,
estado igual normal. Aperte Enter.
25
metros.
Vixe, nossa senhora, tá chegando.
Computador, chutei para fora. Tiro de meta para você. Jogador, estado igual tiro de meta. Pressione qualquer tecla para cobrar o tiro de meta.
Então deixa eu dizer alguma coisa aqui para vocês. Quando chegou na opção do chute a gol, o que é que o computador faz? Ele vai simular o chute, depois ele vai informar se a zaga conseguiu desviar, né? E aí ele falou, estado igual a desvio da zaga. Então se a zaga bloqueou naquele momento, não foi? Ele informou, se não bloqueasse, esse chute iria para a defesa do goleiro. Aí o computador vai simular se o goleiro defende ou não. Então, nessa função de teste, ele vai explicando cada estado, o que é que está acontecendo. É bem detalhista até que a gente se acostume com o jogo, né? No caso agora, professor, vamos jogar uma partida, fechar essa e entrar na opção de jogar mesmo. Vamos enfrentar o computador um pouquinho.
Futevox 1-0, jogo de futebol do Dosvox. Autor, Lucas Aribe Alves. Pressione uma tecla para iniciar o jogo. Seja bem-vindo ao mundo da bola. Aqui o nosso objetivo é a conquista da vitória. Você tem a missão de comandar suas estrelas em campo. Contra minha grande equipe. Está preparado? Então vamos começar. Digite a letra correspondente à tática desejada.
N.
N. Você definiu a tática normal.
S.
S. Tática atualizada. Você começa a partida. Aperte F1 para ajuda.
Agora veja.
Bola no meio de campo.
Veja a diferença,
55
tá?
metros. A partida vai rolar. Escolha pela letra. Ataque, chute ou recuo.
Veja a diferença agora. A gente vai escolher a letra e ele não vai mais dizer o estado, aquelas informações todas. Vamos apertar um A, vamos atacar.
A.
A. 60 metros. Você segue com a bola. Jogue.
Vamos
63 metros. Passe certo. Jogue.
Dá um V, professor, de velocidade. 72
metros. Você segue com a bola. Jogue. 91 metros. Campo neutro. Você parte para o drible. Você me driblou com violência.
Ih!
Falta. Vou cobrar a falta. 82 metros. Vou seguindo com a bola. 54 metros.
Ai, meu Deus.
Eu saio correndo com a bola.
Vixe, meu Deus.
32 metros. Vou tentar driblar em velocidade.
Bora, meu time.
Driblei você.
Oh, meu Deus.
24 metros.
Vou fazer um gol.
Passe certo. Chutei para fora.
Ah,
tiro
ainda
de
bem.
Meta para você. Pressione qualquer tecla para cobrar o tiro de meta.
Professor, aperta a letra aí, por favor.
Esse ataque
número
tá aparecendo no time do Vasco.
15.
Placar. Meu time.
0-0. Posição
é
atual da
ruim.
Bola. 0 metros. Estado do jogo. Tiro de meta. Você está com a bola.
Então,
pressione qualquer tecla para cobrar o tiro de meta.
Então veja
54
bem.
Metros. Campo neutro. Você parte para o drible. Driblei você.
Ai, meu
53
Deus.
Tá
parecendo o Vasco mesmo. Viu?
Passe certo. 22 metros. Vou tentar driblar em velocidade.
Não, dá socorro.
Você me driblou com violência.
Eita, falta pro computador.
Vou cobrar a falta. 6 metros. Passe certo.
Eita!
Chutei no meio do gol. Gol.
Não é possível. Não é possível.
O goleiro não defendeu.
Eu perdi para o computador.
Placar 0-1. Número de jogadas realizadas. 26. Bola no meio.
Pronto,
de campo.
Pronto, professor. Perfeito.
1-0 Grêmio.
É, 1-0 para o Grêmio. É. Ah, meu sangue vascaíno. É, gente, então, essa é apenas a versão...
Lucas, oi? Eu gostaria de poder escolher o time, né? Porque eu queria jogar contra a Argentina.
Ah, sim, realmente.
Depois é uma sugestão.
Claro, claro.
Nossa, aqui de se poder escolher os times, né?
Isso, nós vamos fazer isso com certeza. Gente, essa versão inicial, 1.0, ela não tem ainda a parte de áudio que a gente quer colocar. A gente quer colocar uns efeitos, a parte de visual também, mostrando os lances do jogo, os times em campo, um time azul, um time vermelho, enfim. Vamos fazer todas essas adaptações, essas melhorias, e por enquanto nós temos aí praticamente pronta a questão da programação, da lógica do jogo. O professor Antônio Borges me deu uma força muito grande, porque eu tinha feito o jogo de uma forma bem trabalhosa, bem complicada, porque eu não tenho esse conhecimento todo profundo, né? No caso, eu ainda sou estudante do ScriptVox, e aí o professor me ajudou, a gente reformulou a programação sem perder a originalidade, e o jogo está aí, nós estamos prestes a lançar o jogo, eu quero agradecer, né? Oi? Ah, pois não, professor.
Bom, eu queria só dar uma informação geral. A gente tem utilizado o Futevox lá só com videntes, porque a gente tem apenas um cego trabalhando conosco, que é o Fabiano, tá? E os videntes amam jogar esse danado desse jogo, tá? Então virou a febre do NC jogar Futevox, né? Agora, os videntes sentem falta de uma coisa, que são as imagens. Tá? Então, a gente pegou dois times, nós já selecionamos as imagens, dois times, porque para não haver briga aqui no Brasil, a gente escolheu um time de camisa azul e outro de camisa vermelha. Nós escolhemos... Não. Escolhemos o Manchester United e o Chelsea, porque eu sabia que esse troço ia dar confusão. Então, escolhemos dois times do estrangeiro e estamos gravando as mensagens que aqui estão sendo faladas pelo sintetizador, por um locutor de futebol, né? E estamos colocando também os efeitos sonoros que vão fazer parte do jogo do Lucas, que são aqueles barulhos da torcida, olas e outras coisas mais que acontecem. Esse jogo... ele deve estar sendo lançado nessa versão que o Lucas está colocando aqui, provavelmente em final de dezembro, início de janeiro. O Lucas ainda tem que fazer uns ajustes no jogo, mas o jogo oficial vai ser o jogo de abertura da ponte. Vou explicar por quê. Porque hoje o jogo do Lucas, ele é jogado contra o computador. Então nós queremos que o jogo do Lucas seja jogado através da ponte que vocês ouviram antes. Então você vai escolher um amigo e vai jogar o jogo de futebol com esse amigo. Você na sua casa e o seu amigo a pelo menos 2.000 quilômetros de distância. É isso aí.
Senhores, dado o adiantado da hora, eu gostaria de pedir ao Lucas que encerrasse para que a gente passasse para o outro tema, que será o simulador de voo com o professor Wagner Maia.
Pois não, eu só queria agradecer mesmo ao professor Antônio Borges, porque quando eu apresentei o jogo para ele, da forma como eu tinha feito, né, eu pensei, bom, vou mostrar para ele, porque eu tinha esse interesse de contribuir com a comunidade, de trazer essa criação, esse jogo, para que todos vocês pudessem jogar, seus amigos, enfim, todos, quer seja a pessoa com deficiência ou não. E não tinha tanta expectativa assim de ser aprovado, mas o professor aprovou o jogo, eu gostei muito, fiquei muito feliz, e hoje eu tenho um sonho realizado de poder contribuir com essa comunidade, com esse sistema, toda essa equipe que faz o DOSVOX. Eu quero agradecer ao professor pela confiança também, nós já somos amigos há um bom tempo, né? E dizer a vocês que em breve nós estaremos lançando o FootVox, para que todo mundo possa jogar, né, com seus amigos, jogar em casa, no trabalho, onde for, e realmente esse jogo vai crescer muito ainda. Muito obrigado, gente. Um abraço.
Foi realmente muito emocionante, né? Essa ideia do Lucas, uma ideia bem brasileira, haja vista que nós estamos nos aproximando da Copa do Mundo. E futebol, com certeza, em alta em todo o Brasil. Olha, muito interessante o que nós vamos agora, né, acompanhar nas explicações do Wagner Maia, o simulador de voo que nos coloca dentro da cabine de uma aeronave, como comandantes, né, para a aventura de um voo, né, rumo a Uberaba. Já imaginou? Wagner Maia, boa tarde. É uma honra recebê-lo neste momento, para que você possa apresentar aqui aí o simulador de voo para todas as pessoas aqui presentes, e com certeza estão curiosíssimas. Boa tarde, Wagner.
Deixa eu ver se esse microfone aqui funciona. Funciona sim. Eu preciso inicialmente de um cabo de vídeo e um cabo de áudio. Alguém pode conectar para mim, por favor? Para o vídeo seria lá. Tá, então eu vou ter que fazer somente com áudio, então. Enquanto me trazem o cabo de áudio é possível? Enquanto me trazem o cabo de áudio, queria já deixar dito para o pessoal da internet que eu já disponibilizei os slides via Twitter e via Facebook, para quem quiser poder acompanhar os slides, porque eu acho que professor, antes de começar uma aula, ele tem que passar o material para o aluno. E ficaria muito mais fácil, assim, o pessoal que está em casa está acompanhando todas as palestras sempre que a gente fornece os slides. Então, o pessoal pode pegar lá e abrir no PowerPoint, page up, page down, vai trocar de slide. O cabo de áudio? Obrigado. Se eu ligar aqui, já tá saindo lá?
Sim.
Gente, eu vou plugar aqui, desculpa se fizer um estalo. Aí. Regulem o volume, por favor. Me dê um pouquinho de volume para poder ver se vai sair. Não está saindo nada.
O técnico está voltando lá. Uhum.
Então, gente, outra coisa. Isso, deixa eu ver, só ver o leitor de telas aqui se vai. É possível que fique alto. Fica com a mão no volume aí. Aumenta um pouquinho só. Vamos ver. Cadê? Tá bom o volume? Muito alto? Beleza. Então, olha só, quem quiser da internet fazer pergunta, pode mencionar a conta do Encontro dos Vox, ou a minha diretamente, que é o @WagnerMaia0. Eu só estou com ele conectado aqui, não estou com Skype, não estou com mais nada, para poder evitar interferências. Bem, pessoal, deixa eu botar aqui no slide da gente. Está meio rápido o negócio, né? Calma um pouquinho, deixa eu diminuir isso aqui. Não, a parte triste da história. O meu NVDA não está reduzindo a velocidade, eu não sei por quê. Então, deixa eu tentar colocar ele aqui na tela, pelo menos. Vou baixar aqui o volume eu mesmo. Pronto. Então é o seguinte, a gente aqui... Está alto esse negócio. Pronto. Isso é só a musiquinha do slide de capa. Esse slide de capa aqui é somente escrito simulação de voo Wagner e Bento Gonçalves 2013. Então, gente, o papo aqui hoje é o seguinte. O que eu vou falar já está fora de jogos, porque trata-se de aviação do termo mais próximo possível da realidade. Então, isso daqui é possível que não tenha tanta gente que queira levar a sério, apesar de realmente ser uma coisa muito apaixonante, muito interessante, que é para as pessoas que principalmente gostam de avião, como eu gosto, que são apaixonadas por isso e que gostariam de poder mexer com a questão da pilotagem de aviões em simuladores. O site onde está o simulador ou os slides? Os slides tem que pegar comigo aqui com o pendrive. Mas deixa pra lá, não faz diferença esses slides, gente. Não faz diferença. Eu vou começar então falando pra vocês o seguinte, que simulação de voo, a diferença de simulador pra jogo é a seguinte. Jogo, a função é diversão. E uma simulação, ela tem por finalidade de você reproduzir uma situação da vida real com o objetivo de realmente conhecer aqueles procedimentos da vida real, para que você, quando esteja em contato com aquela realidade, você saiba como se portar diante dela. Ou seja, em se tratando de simulação de voo, o que vai acontecer é que a pessoa ela vai precisar, inicialmente, conhecer muito sobre aeronáutica, sobre física, sobre matemática, sobre geografia, o que já começa derrubando um monte de gente aí que fala eu só queria jogar. Então... Sim, bacana. Deixa eu te dar aqui. Quem tem pendrive aí para me dar? Não tem pendrive? Me dá? Me dá aqui. Eu boto isso aqui para você agora, você joga lá no telão. Pensei que ia ter um cabo de áudio, de vídeo aqui me esperando. Aí. Vou copiar o pendrive para ele, para ir lá pro telão para vocês, gente.
Ok, das
palestra simulação em controle dos Vox 2013.
Ponto. Opção D.
Palestra.
Ok, das Vox. O que você deseja?
Já foi pro pendrive. Voltando à nossa conversa. Então vamos começar aqui. Eu vou aqui nos slides. Eu tive o cuidado de separar alguns assuntos. E também eu coloquei até alguns sonzinhos. Será que eles vão funcionar? Vamos ver.
Apresentação de slides do PowerPoint, palestra, simulação, encontro dos Vox 2013.ppt. Apresentação slide, uma simulação de voo acessível. Foco de um Boeing 767 usando... Apresentação slide, dois slides de simulador.
Tá. No slide 2 aqui, ele vai falar sobre o Fly Simulator. O que é o Fly Simulator em si? O Fly Simulator, ele é um programa que ele vai reproduzir, então, todas as situações da aviação real, onde ele permite que a gente possa... Por exemplo, estar mexendo com clima real, consulta de clima, escolha de aeroportos, escolha das cidades, escolha de aeronaves. A gente pode, inclusive, instalar novas aeronaves. Uma coisa que eu acho muito legal é que a gente pode pegar as aeronaves da aviação real, que são produzidas por alguns apaixonados. Passa de slide. Isso. E aí... Isso aqui é o barulhinho do começo da turbina, que era o começo da palestra. Agora que ele chegou.
Tela de abertura, Flight Simulator 2004. Objetivos da simulação.
Tá.
Histórico.
O objetivo da simulação de voo, já falei, a questão do histórico. Aqui, isso aqui começou tudo em 2006, quando dois cegos loucos Wagner Maia e Carlos Rogério Portes, de Curitiba, o nosso amigo Roger, começaram separadamente a investigar se, como é que era possível alguém fazer um voo de madrugada de Porto Alegre para Fortaleza e chegar no lugar certo de verdade. Se isso daí é feito de madrugada, não é possível que esse cara estivesse enxergando e olhando lá para baixo pela janelinha. Ele devia estar usando algum instrumento. E se ele fazia isso por instrumentos, bastaria que esse instrumento, então, falasse, que tivesse acessibilidade e que a gente poderia mexer nisso. Então, vamos começar essa brincadeira de simulação por causa disso, porque a gente achava que isso daí era possível. E eu até acredito, sinceramente, que um dia isso vai ser possível na vida real. Por mais que Santos Dumont tenha sido chamado de louco quando ele pensou que podia voar. Hoje em dia tem uns cegos loucos que pensam que cego também vai poder voar. E na verdade. E aí, a gente descobriu que realmente é um monte de instrumentinho na cabine, hoje em dia é um monte de display, de notebook, que o pessoal lê as informações e, baseado naquilo dali, ele leva o avião para onde ele quer levar, encontra o destino dele e coloca lá, em plena 3 horas da madrugada, tudo escuro, ele chega no destino.
Bom dia, Gary.
Isso daí funciona graças a esses instrumentos de navegação. Vem vários apoios de rádio, apoio de GPS, várias coisas que vai favorecer, onde vários instrumentos, um acaba confirmando o outro, na verdade. Antigamente era bússola, mas hoje em dia a coisa já está muito mais avançada, inclusive com o uso de softwares de computador dentro da cabine, o que facilita muito a inserção de leitores de tela.
Cartas de navegação. Cartas de navegação, dados geográficos.
Tá. Sobre cartas de navegação e dados geográficos, uma coisa que eu acho muito interessante de quem começa a mexer com o simulador é você não precisa obrigatoriamente saber de física e geografia para mexer com o simulador. Você precisa gostar de aviação. E dentro daquilo dali você automaticamente vai entender para que servia muita coisa que a gente estudou na física e na geografia. Porque a gente é obrigado a conhecer a cartografia das regiões, o relevo daquilo dali, a gente vai começar a entender de posições de vento, vai começar a fazer cálculos de física mentalmente quase que automático. Um exemplo simples disso seria se eu estou a 2.100 pés de altitude e tenho 3 minutos para chegar no meu destino para pousar. Quantos pés eu preciso descer por minuto? Estou a 2.100 e tenho 3 minutos. Para eu chegar no nível zero, eu preciso, então, de 700. Então, é assim a gente calcula a inclinação de descida. Isso daí a gente começa a entender muita coisa da escola que a gente fala, para que eu aprendi isso? Aí, se você está na época escolar, isso vai favorecer demais. Uma pessoa que começa a mexer com cálculos matemáticos rapidamente, assim, porque se você demora para pensar muito, você já se quebra lá embaixo. Então, isso daí vai ajudar imensamente no desempenho escolar das pessoas e ajudar que essa pessoa comece a conhecer as cidades do Brasil, quais são as diferenças de relevo de uma região do Brasil para outra, do mundo e tudo mais. Então, eu vejo, sinceramente, que eu cresci muito enquanto conhecimentos aprofundados da época da escola, hoje em dia, depois que eu comecei a mexer com isso. Trocando de slide.
Apresentação slide 3, voo Zolini. Foco de Boeing 777, Natal em voo. Voo Zolini.
Tá. Aqui, esse barulhinho que vocês ouviram, o din-don, é aquele barulhinho de cabine, de quando o interfone da tripulação está chamando, que o piloto está chamando alguém, a tripulação está chamando a tripulação. Oi, quem é? Tá, mas o pessoal falou que realmente não tinha cabo de vídeo para mim, e eles iriam tentar colocar o slide lá no outro computador. Mas, de qualquer forma, eu estou seguindo a si mesmo. Não vou me prender por causa da parte visual, senão a gente vai perder muito tempo. Mas te agradeço. Olga informando que os slides não estavam aparecendo. Oi. Vai ficar sem slide. Vai ficar sem slide. O Borges falou que eu tirei o pendrive antes de terminar a cópia, que corrompeu. Deixa isso para lá. O que importa a gente aqui agora é a conversa da gente. Então, aqui, outra coisa aqui desse próximo slide é a questão do voo online. Isso daqui é uma coisa muito gostosa que a gente conheceu na aviação virtual, que é a possibilidade do cego jogar com o vidente online. Então, quem quer usar aviação, simulação para jogar, ele só vai ter que entender realmente a teoria aeronáutica, física e blá blá blá. Mas ele pode usar como um jogo. Ele não precisa respeitar, bem, deveria, tá? Que abaixo de 10 mil pés, o seu limite de velocidade é 250. Se ele quiser pegar para brincar e botar 350, 400, o problema é dele. Ele só vai estourar a aeronave. Mas aí nos voos online, foi até ali que a gente tirou a ideia do famoso TeamSpeak, que foi um bate-papo que eu traduzi para o português e criei o primeiro na época da Audio Games, que eu coordenava Audio Games, que esse TeamSpeak, ele, na verdade, eu tirei ele do controle de tráfego aéreo virtual. É o programa oficial da Rede Internacional de Aviação Virtual. Ali se faz o controle de tráfego, onde os controladores guiam os aviões por voz. Porque uma coisa é pilotar, é o que a gente faz aqui no simulador. E a outra coisa são os controladores de tráfego, que todo mundo já ouviu falar. E na aviação virtual, o pessoal que controla na aviação real, eles também gostam de controlar na aviação virtual. Os pilotos da aviação real, quando eles estão em casa, eles estão sentados no computador pilotando na aviação virtual. Porque ali você vai ter reprodução do clima real e vão ter muitas situações que você aprendendo no simulador, você evita de derrubar avião na vida real. Os procedimentos são todos os mesmos. E aí a gente começou a fazer amizade com muito vidente disso daí. Inclusive fizemos amizades até com escritores, como Ivan Santana, que é o escritor de um livro chamado Plano de Ataque, Perda Total, Caixa Preta. Então esse pessoal começou a reconhecer o cego de igual para igual até dentro da pilotagem. Então eu acho isso daí muito bacana, que aqui não é cego com cego, é cego com vidente. Igual o DasVox colocou a gente para trocar e-mail. A gente troca e-mail com vidente, hoje em dia o Facebook, a gente interage com vidente, e nesse tipo de jogo daqui também, para quem quer levar como jogo, você está com vidente. Mas aí, se você começar a voar com o pessoal vidente, você vai ter que começar a seguir regra. Porque aí tem uma rede, se você bate no avião do outro e estraga, às vezes um voo que o cara veio de 12 horas voando lá da Itália para cá, ele chega na final, tem um cego imprudente ali que bate no avião dele, você vai arranjar um inimigo para o resto da tua vida. Mas isso daí seria com vidente ou com cego, né? Então, se a gente quer se meter nas coisas, vão ter que fazer direito. Próximo slide.
Apresentação, slide 4, recursos de acessibilidade.
Tá. Os recursos de acessibilidade.
AVS, navigador, recursos de acessibilidade. Teclas de atalho, AVS, navigador, TMS, ONDES, AVS, UIPC, AVS, ACARS.
Tá, ok. Aqui nos recursos de acessibilidade, o Fly Simulator, que é o nome do programa desenvolvido pela Microsoft, ele não é originalmente acessível em tudo. As telas principais dele, como selecionar a aeronave, selecionar aeroporto, personalizar o clima, se você quer um clima da vida real ou se você quer um clima fictício, para você, por exemplo, simular um voo num furacão. Isso você pode fazer, mas se você não mexe nisso, ele usa o clima do vida real. Ou seja, está chovendo no Rio de Janeiro, você ligou o simulador no Rio de Janeiro, você vai estar pegando chuva. Então, é tudo igual. Ele pega o clima real. E aí... Mas quando você vai falar nos instrumentos da cabine, que tem um monte de ponteiro apontando para um monte de lados, ali a gente usa uma coisinha chamada FS Navigator. Que esse FS Navigator nada mais é do que uma versão texto dos instrumentos da cabine. Então aí facilita muito para a gente vai poder programar altitude, velocidade, proa. A proa é a direção magnética, estou indo para o norte, sul, leste, oeste, essas coisas. E... criação de plano de voo, isso tudo vai ser pelo FS Navigator, dizer qual a pista do aeroporto de Salgado Filho que eu quero decolar, vou decolar da 11, vou pousar na 9 de Guarulhos, São Paulo. Então você configura tudo aqui pelo FS Navigator. Ou seja, a gente depois que instala o simulador, ainda tem uma próxima etapa que é instalar os recursos de acessibilidade. Tem outro programinha, que é o PM Sounds, que ele vai colocar as vozes do painel da aeronave para o Fly Simulator, porque o Fly originalmente ele não vem com isso, que é quando vocês estão voando na aviação real, quem está sentado na primeira fila, que é onde eles costumam colocar os cegos, na hora do pouso, se vocês colocarem o ouvido de vocês para prestar atenção, lá na cabine, vocês vão escutar uma voz falando, por exemplo, é a altitude que ele está para pousar. Ele fala 1,000, depois 500, 400, 300, 200, 100, depois 50, 40, 30, 20, 10. Então, depois desse 10, a próxima coisa que vem é o chão. Então, vocês prestem atenção que vocês vão começar a se localizar e saber a hora certinha que o avião vai tocar no chão. É só botar o ouvido bem pezinho, assim que vocês vão ouvir. Passando o slide aqui.
Apresentação, slide 5, preparado o voo. Foco do painel de instrumentos de cabine de uma aeronave. Tem ouvido desse, uma lua crescente. Preparado o voo, preparação da aeronave, condições meteorológicas, escolha das cabeceiras, plano de voo, check-list, procedimento
tá.
De voo.
Aí, para a gente preparar esse voo... A gente vai ter que cuidar do abastecimento da aeronave. Não adianta você querer pousar uma aeronave com 30 toneladas de combustível, que você vai quebrar as rodas. Você vai ter que criar uma coisa chamada checklists, que são as listas de verificação, porque a gente fala que o voo que termina errado porque começou errado. Se você negligencia qualquer etapa desse voo, você pode até decolar, mas você pode ser que você fique pelo meio do caminho. Se você, por exemplo, não verificou o combustível, se tinha suficiente. Eu estou com um avião preparado aqui na outra janela, no simulador, que ele está só com uma tonelada de combustível em cada asa. Sendo que os aviões eles costumam beber 2 a 4 toneladas por hora. Então, se eu quero fazer um voo de 2 horas, já não dá. Isso vai ser só para demonstração. Inclusive, eu acho que eu esqueci o avião até ligado ali, queimando combustível, coitado. Então, tem toda essa questão da preparação. A gente costuma dividir funções entre piloto e copiloto, mesmo virtual. Eu tinha até pedido ao Ed Carlos, meu colega, para poder fazer copiloto meu hoje, ou meu controlador, porque é muita informação e a gente precisa, às vezes, do cara estar do lado e falar combustível, tá, checado em tanto. Posição de flap, já está abaixado, e por aí vai, para poder nada dar errado. Porque se você falha, vai dar problema. Deixa eu ver aqui agora outra coisa. Agora o próximo slide é um slide falando sobre os procedimentos de decolagem, depois vai ser o slide falando do pouso, e depois é o slide de contatos. Mas eu agora preciso tomar uma decisão aqui. Ou eu vou usar o slide da decolagem com uma gravação e outro com a gravação de um pouso, ou eu vou fazer isso aqui na real. Qual o tempo que eu tenho de palestra? Se eu for fazer na real, eu vou gastar 10 minutos. Se eu for fazer com as gravações, eu talvez gaste 5.
Eu gostaria de informar, Wagner, que nós começamos esta mesa com bastante atraso.
Né? Seja rápido.
Nosso tempo está bem escasso.
Beleza. Então, eu não vou fazer a demonstração ao vivo. Vou usar somente as gravações, que eu estava realmente com essas duas alternativas. Uma se tiver com tempo, outra se tiver sem tempo. Mas eu estou aqui no encontro até segunda-feira. E quem quiser conhecer, pode vir e pegar no meu notebook e fazer um voo junto comigo, tá? Aqui nessa decolagem, isso é uma decolagem muito bonita, inclusive foi gravada pelo Roger, que era um voo que ele tinha saído de Guarulhos para ir para o Charles de Gaulle, em Paris. E essa gravação aqui, ela está cortada somente com o trecho da decolagem para que vocês escutem que os sons que a gente escuta no simulador são todos fiéis à aviação real. É som do pneu andando no chão durante a corrida na pista, o som dos flaps, o som das turbinas, recolhendo o trem de pouso e por aí vai. E depois, na descida, que vai ser o próximo slide, eu explico daqui a pouco. Vou botar aqui a gravaçãozinha desse daqui, que deve ter mais ou menos 1 minuto por aí. Então vamos lá para o slide de decolagem. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume.
Apresentação.
Barulho do flap.
Atenção, tripulação, preparar para a decolagem.
Agora ele vai dar potência na turbina. Isso é gravado.
0FT mínima. 5KTS. Tá checkbox, tá check. Checkage. 0F20KTS.
O Roger está conferindo a velocidade, KTS. Que é em KTS, em nós. E quando chegar em 140, ele vai levantar a cara do avião para subir. Ele aí está correndo na pista de Guarulhos. 65, ó.
80 knots.
Passou os 80 nós.
90 KT. 95 KT. 100 KT. 0F. 110 KTS.
Velocidade, 110.
0FT. 130 KTS.
130.
0FT. 135. 0FT. 135.
Aí, 145 ele vai puxar agora e vocês vão ver o Roger falando.
0FT mínimo. 165. 100FT.
Fora do solo.
350 FT mínimo. 180 KTS.
Agora é o Roger.
Estamos fora do solo.
Deixar ele falar um pouco. É gravado.
Gears up.
Gears up. Recolheu o trem de pouso.
1022, 220 KTS. 1400, 225 KTS.
Trem de pouso recolhido. A vertical speed acrescida a 1300 pés. Temos 2000 pés na subida.
225 KTS.
E após alcançarmos 230 nós, recolheremos os flaps.
Esse é aquele momento que o avião parece que está afundando depois da decolagem, quando ele está tirando os flaps.
Flaps are up.
Recolheu flaps. Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa, se eu posso ir para o próximo. Tá, eu vou baixar um pouquinho para ele falando.
Agora fazemos a verificação de todos os itens do painel para verificarmos a necessidade de algum ajuste para a subida. Fly FP marcado. Autopilot marcado.
HDG checkbox.
Dirigir indicador de proa marcado. Altitude marcada. 33.000 pés, como vimos informado anteriormente. Razão, 2.100 pés. Estamos vendo diminuir para 2.000 pés. Velocidade em guias marcado. Setados 250 nós. Velocidade rigorosamente cumprida até o nível de voo
100.100.
Abaixei um pouco, então o Roger fez a verificação do painel da aeronave para ver se estava tudo ok, fez as correções, ele corrigiu a vertical speed, que é a razão de subida, quanto o avião está subindo por minuto. E agora o próximo slide é um slide de pouso, que é a gravação de um pouso meu em Congonhas, em São Paulo, debaixo de ventania e tempestade forte. Então vocês vão escutar logo de cara um wind shear, que é uma tesoura de vento, que eu tinha pegado uma rajada de vento lateral no rabo do avião na hora do pouso, e ele estava com uma descida bem rápida. Congonhas tem uma condição bem curiosa, que por Congonhas ficar em cima de um morro lá em São Paulo, então, ao mesmo tempo que a gente está descendo, o solo está subindo. Então, isso, de certa forma, ele engana o cego, na hora que o cego está escutando que a altitude está descendo muito rápido. Ele fala 500, 400, 300, 200, você pronto, morri. Mas daqui a pouco isso estabiliza e a gente vai. Aí eu nivelei o avião bem bonitinho, vocês vão ver que depois do 10, que é o 10, ele vai levar quase 10 segundos para tocar no solo, eu vou dar umas 3 deslizadas bem levinhas no solo, depois vocês vão ver o barulho do toque do pneu no chão, o pneu correndo no asfalto e ligando o reverso, que é aquela aceleração forte da turbina para fazer a frenagem. Ele acelera a turbina jogando o ar ao contrário. E aí depois que frear a aeronave, vocês vão perceber bem direitinho o barulho da chuva no teto. Essa outra gravação é bem mais rapidinha. Deixa eu passar aqui para o próximo agora.
Apresentação, slide 7, pouso.
Wind shear, wind shear, wind shear.
A chuva.
500, 400,
altitude.
200.
Isso daí é um transmissor de rádio que fica.
Calma aí.
Isso é eu monitorando a inclinação dele de descida. Vai tocar no solo agora. E ligar o reverso. Foi.
150 kts.
Os pneus no chão.
150 kts.
A chuva.
0.5 kts. 0.5 kts. 0.0 kts.
Parou aí. Então, isso daquele pim-pim-pim que vocês viram ali, é porque sempre tem esses apitinhos nas pistas que tem sistema de pouso por instrumentos, chamado de pouso ILS, que é o Instrument Landing System. Que ele tem uns transmissores de rádio que fica transmitindo aqueles bips, e quando a gente passa em cima deles, a gente tem certeza que a gente está alinhado com o centro da pista para poder pousar. Isso não é só recursos para cegos. Isso tudo existe na aviação real, é tudo muito sonoro, exceto a leitura das agulhas dos instrumentos do painel. Mas basta a gente colocar isso daí em formato texto, que tudo fica, inclusive, possível. Creio eu que algum dia, se a gente não puder estar pilotando um avião devido às suas manobras no solo, porque no céu é completamente possível, mas no solo você passa a dirigir como se fosse um carro comum. Mas se isso não for possível, tenho 90% de certeza que com acessibilidade de instrumento, pelo menos com decolagem vertical, que é o caso de helicóptero, que pousa e desce no local já especificado e localizado por GPS, isso vai vir a ser possível para cegos um dia. Eu quero agora aqui passar os contatos. Jesus amado. As turbinas desligando. Terminou aqui então e deixei os slides de contato. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Tá, o meu e-mail, para quem quiser pegar, eu tenho ou wagnermaia0@gmail.com, esse zero é um numeral, tá? E o Wagner é com W. Ou tem o wagnermaia@hotmail.de, D de dado, é de escola. Ou a minha conta de Skype, Twitter e Facebook também, que é o wagnermaia0. facebook.com/wagnermaia0. Twitter, wagnermaia0. Skype, wagnermaia0. E tem também aqui a página de uma empresa que eu estou criando agora de capacitação na área de deficiência visual, que é o deficienciavisual.com.br. É prestação de serviço, tudo mais, é uma empresa particular que eu estou começando agora a tentar desenvolver. Gente, eu agradeço pela paciência daqueles que não gostam de aviação, o pessoal da internet, que muita gente realmente estava pedindo uma explicação maior. Eu até recomendo, inclusive, que comecem lendo, não instalem simulador, que vocês vão quebrar a cara, vocês vão sair correndo com o avião, vão bater em um monte de casa. Tem que saber velocidade de sustentação, tem que entender muita teoria. Tem uns livros que não são tão teóricos, que eu sempre gostei, apesar de alguns terem me criticado, que são do Ivan Santana, começar pelo Caixa Preta. Eles tratam inicialmente sobre acidentes aéreos, como 11 de setembro, por exemplo, mas ele trata de uma maneira muito informal, muito conversacional, muito didática, de coisas que deram problema e que a gente também acaba conhecendo a nomenclatura, acaba se familiarizando mais. Não é que o Wagner goste de ensinar aviação através de tragédia, mas a linguagem de conversa do Ivan Santana eu gosto muito, deixo essa recomendação de livros desse autor. Eu tenho todos. E depois, o próximo passo, para quem gostaria, seria estudar sobre curso de piloto privado. Tem apostilas disso na internet, de voo por instrumentos. E depois conversa com a gente passa, a gente tem um simulador, tem todos os programas de acessibilidade, tanto eu, quanto o Ed Carlos, que pilotava com a gente, quanto o Roger, são amigaços nossos, da nossa família da aviação virtual. Está todo mundo à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida. Como eu disse, eu fico aqui no encontro dos Vox até na segunda-feira, e estou à disposição de quem quiser depois para poder a gente conversar. Obrigado pela oportunidade dos organizadores, e até uma próxima, se Deus quiser.
Nossos agradecimentos ao professor Wagner Maia. Prontos para decolar? Vamos abrir aqui alguns minutinhos para perguntas. Eu peço que vocês sejam bastante sucintos, porque o nosso tempo já se esgotou.
Perguntas da internet também, a gente tem que verificar se tem. Gente, eu vou até olhar o meu Twitter aqui, vou tirar o cabo, deve dar um estalo. Desculpa. Então vamos agora ver também se tem na internet e aqui no auditório.
Alguma pergunta, pessoal?
Se não houver nenhuma pergunta, nós vamos dar prosseguimento à programação do dia de hoje.
Aqui na internet só tinham elogios, não tinham perguntas, então obrigado, estou me retirando da mesa, com licença.
Bom, eu e Felício Costa agradeço aos palestrantes desta tarde e passo a palavra ao Juliano Machado. Meu muito obrigado.
Rádio Dos Vox.
Há 10 anos no seu coração.